Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rosângela Terge e começa aqui o Pautas Femininas. Luciano Oliveira, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, falou com Ana Beatriz Santos sobre a campanha de redução da gravidez na adolescência. Luciana é diretora de promoção e fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente e lembrou que a campanha é uma ação decorrente do PLS 13 de 2010 do Senado Federal, transformada na Lei 13.798 de 2019. A campanha agora conta com diversos ministérios e depende da participação da sociedade para combater essa realidade que afeta principalmente as meninas.
Quando a gente fala de gravidez precoce, a gente fala de que faixa etária, Luciana?
Olha, a gravidez precoce, ela, para a saúde, ela é considerada precoce até 21 anos, porque segundo dados do Ministério da Saúde, até essa idade, até 21 anos, o corpo da menina, ele ainda se encontra em desenvolvimento.
E essa iniciativa, ela é apenas do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos?
Não. Essa iniciativa lá do governo, né, vem sendo encabeçada pelo Ministério da Saúde, inclusive a campanha, eles entraram com um suporte muito grande, né? Ministério da Saúde, o nosso ministério, o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania, que são os ministérios que vão desenvolver políticas nessa área, né?
Tinha uma fala, né, do ministro da Saúde, que estava lembrando que quando essas crianças se tornam pais e mães muito cedo, a responsabilidade acaba sendo passada para os avós, né, os pais desses adolescentes. Como que é essa interação e como que é essa consequência para a família?
Na verdade, Ana, quando a gente pensa que nós, no Brasil nós temos um grande índice de gravidez na adolescência, e eu queria só pontuar que a adolescência ela vai dos 12 aos 18, tá? Dentro do nosso código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Abaixo de 12 anos, ela é considerada criança, para efeito da legislação nacional. Então, assim, quando nós temos que no Brasil a nossa legislação, o Código Civil, ele estabelece que a capacidade civil do adolescente, ele só começa a ser relativa, né, porque o Código Civil nosso ele faz uma diferença entre capacidade civil relativa e capacidade civil absoluta. Né, quando ele estabelece que somente a partir dos 16 anos é que esse adolescente ele passa a ter capacidade civil, ou seja, ter alguma capacidade em relação a seus atos da vida civil. Então ele está dizendo que abaixo disso ele ainda é considerado pela lei civil absolutamente incapaz, ou seja, incapaz de responder civilmente pelos seus atos. Quando a gente pensa nessa mesma perspectiva, que o nosso Código Penal, ele considera estupro de vulnerável a conjunção carnal com menores de 14 anos, então a gente já tem aí duas perspectivas de que abaixo de 14 anos nós não deveríamos sequer estar falando de gravidez, porém essa não é a realidade do Brasil. Infelizmente nós temos aí meninas na faixa dos 13 e 14 anos sendo mães. Claro que quando a menina é mãe, nessa faixa etária, ela não pode trabalhar ainda. 14 anos também, a nossa Constituição, ela veda o trabalho, a não ser na condição de aprendiz. Então, assim, se nós temos a Constituição que veda o trabalho infantil, nós temos o Código Civil que ele considera que um menor, ele não tem condições de responder civilmente pelos seus atos. E temos o Código Penal, que diz que abaixo de 14 anos, conjunção carnal é estupro de vulnerável. Então, assim, quando a menina ela fica grávida nessa idade, de quem é a responsabilidade financeira, do cuidar? É um adolescente ou uma criança cuidando de um bebê. Então, assim, a menina ainda tem que estar brincando, tem que estar estudando, tem que estar fazendo várias outras coisas, mas ela se vê obrigada a cuidar de um bebê. E para isso, muitas vezes, ela precisa, na maioria das vezes, ela precisa abandonar o seu estudo. Então, o primeiro prejuízo que ela tenha na escola. Isso vai decorrer de que ela tenha um prejuízo aí de alguns anos, né, de escolaridade. Quando ela retoma a sua vida escolar, ela já volta numa desvantagem. isso vai condicioná-la a demorar um pouco mais a entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes, quando entra, devido à baixa escolaridade, ela não consegue uma colocação melhor. Isso tudo, claro, vai repercutir na família que ela está inserida e até no investimento do governamental, né?
E existe essa preocupação de trabalhar essa questão da autoestima e da identificação de relacionamentos abusivos?
Claro, claro. Isso aí, inclusive, já vem sendo feito, né? Com primazia pelo Ministério da Educação, né? Na área de educação sexual. Nós temos a Lei Maria da Penha, que hoje, graças a Deus, é uma lei muito conhecida no Brasil todo, né, e tem sido bem exercida pela população. Então, a gente entende que o conhecimento é o pontapé inicial para o exercício dos direitos dentro de um Estado democrático de direito, né? Então, caso da gravidez adolescente, sim, o nosso propósito é levar informação. E não só informação para as meninas, a gente precisa levar para os meninos, precisa levar para as famílias e para toda a sociedade, sem prejuízo de tudo que já existe. Nós temos aí as políticas na área de saúde, com a distribuição muito grande de métodos contraceptivos, para o momento em que a menina decide que vai começar a sua vida sexual, ela já tem acesso a isso. Isso é de extrema importância. E é muito importante que, nesse contexto escolar, essas meninas e meninos estejam cientes de tudo que a gente está falando aqui sobre a questão da capacidade civil, a questão do Código Penal, que o Código Penal estabelece, né? A nossa Constituição, ela prevê a proteção das crianças e dos adolescentes em primeiro lugar. E a proteção dessas crianças, elas não são só responsabilidade de seus pais, de sua família, ela é responsabilidade de toda a sociedade. O nosso Brasil é um país continental e, em razão disso, existem múltiplas culturas no Brasil. Então, infelizmente, em alguns municípios do nosso país, ainda é muito comum e aceitável que crianças tão jovens, né, menos de 14 anos, elas tenham aí iniciado a sua atividade sexual, o que com certeza vai levá-las ao quê? Uma provável gravidez precoce ou uma aquisição de uma doença, né, sexualmente transmissível. Então, na hora que a criança ou o adolescente ele resolve dar início à sua vida sexual, o mínimo que ele tem que saber é o que é que eu vou estar sendo submetido, aos cuidados que ele precisa ter para evitar uma gravidez não planejada e também a não adquirir doenças sexualmente transmissíveis.
Luciana, não tem como a gente não falar aqui da polêmica que se estabeleceu quando, logo de cara dessa campanha, que estavam dizendo que era necessário impor abstinência sexual aos adolescentes.
Uma coisa que tem que ficar clara é que como eu falei no início, o Código Penal, ele tipifica o crime de estupro de vulnerável abaixo dos 14 anos. Ponto. Essa é uma questão importante. Na verdade, o propósito do Ministério era chamar a atenção das famílias e da sociedade para essa questão da possibilidade de preservação desse adolescente até pelo menos a idade que o Código Penal estabelece como crime. Então, assim, como eu falei já, nós não deveríamos nem ter casos de crianças, enfim, tão pequenas, tão jovens, sendo mães, né? Isso é crime mesmo. Então, quando foi falado de abstinência, nós estávamos nos referindo à preservação dessas crianças até essa idade. A partir daí, a partir da idade do consentimento, que a gente chama, então ela tem que ter a informação, a maior quantidade de informações possíveis. Então, nós estamos tratando de possibilidades de escolha. E mais, uma menina aos 15 anos, ela tem que escolher se quer ou não dar início à sua atividade sexual, sem pressões, sem sofrer bullying na escola. É essa a reflexão que a gente quer levar para essas meninas e para os meninos também.
Qual o papel da mulher adulta, né? Como ela pode colaborar?
Converse com seus filhos, converse com seus sobrinhos, converse com seus vizinhos, né, que são adolescentes. Traga esse tema. Muitas vezes eles não falam em casa isso, muitas vezes eles falam na escola. Então, assim, vamos praticar essa conversa, vamos dar informações aos nossos adolescentes de que eles podem esperar e a escolha é deles, de mais ninguém.
Ok, Luciana, muito obrigada.
Obrigada, Ana, obrigada pela oportunidade.
O material da campanha está disponível no portal do Ministério da Saúde, na aba Campanhas. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve apresentação de Rosângela Tejo, com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais. Música.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.